A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa. No programa de hoje vamos falar sobre a dinâmica do fogo na Amazônia. O avanço do fogo sobre a floresta é uma das grandes preocupações de governos locais, pesquisadores, movimentos ambientalistas e da sociedade brasileira e estrangeira há vários anos. Alguns processos podem contribuir para esse fenômeno, como o desmatamento, a produção agropecuária, a ocupação humana e a implantação de novos projetos de infraestrutura. Mas qual a contribuição de cada um desses fatores? Como prevenir de maneira mais eficaz as queimadas? E quais estratégias e alternativas têm sido adotadas para combater esse problema? Para discutir essa e outras questões, conversamos por telefone no programa de hoje com a pesquisadora e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Anne Alencar. Ela é formada em Geografia aqui pela UFPA, tem mestrado em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica e doutorado em Recursos Florestais e Conservação. Anne Alencar coordena as iniciativas do IPAM no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de estoque e perda de carbono florestal e monitoramento do desmatamento para apoiar o desenvolvimento de projetos de redução de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal, que é conhecido pela sigla RED. Ela também integra o comitê do GLF Amazon, o Global Landscapes Forum, que será realizado em setembro e vai debater sobre a realidade e a proposição de ações sustentáveis para o bioma amazônico. Doutora Anne Alencar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Para começar o nosso programa, eu gostaria que a senhora fizesse uma breve caracterização desse tema da dinâmica do fogo na Amazônia, né? Principalmente relacionada aí à questão que mobiliza muito a comunidade brasileira e internacional, que é a questão das queimadas, né, professora? Quais são as principais causas, agentes envolvidos e seus principais impactos que justificam essa grande preocupação nacional e internacional sobre esse tema?
Agradeço muito o convite, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema muito importante para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. O fogo na Amazônia, ele tem características muito específicas. E por que eu falo isso? Porque ele não é um fogo natural, ele não é causado, né, por um raio, enfim, por algum fenômeno natural. Ele é causado pelo ser humano. Quando a gente fala em fogo na Amazônia, é muito importante a gente entender os tipos de fogo. Os principais tipos de fogo são o fogo de desmatamento, ou seja, aquele fogo que segue o processo de desmatamento, né, o fogo para limpeza de pastagem, né, aquele fogo que é usado para o manejo da pastagem, e esses dois tipos de fogo, eles geram um terceiro, que são os incêndios florestais. Mas aí você pergunta, bem, mas a floresta amazônica, ela não é uma floresta tropical úmida? Não deveria ter fogo. De fato, naturalmente, o regime de fogo da Amazônia, ele é um regime de longos intervalos, né? É muito fogo, os incêndios florestais são um fenômeno muito raro na Amazônia. Amazônia não perturbada, né? Que não sofreu distúrbios. E, só para vocês terem uma ideia, naturalmente, como é que uma floresta tropical úmida pegaria fogo? Ela pegaria fogo através de tempestades de raio. Então, a fonte de ignição seriam os raios. Então, para que essa condição ocorra na Amazônia, precisa a gente ter secas extremas muito frequentes e muito extremas, né? Só que a floresta ela esteja num patamar de produção de material combustível e de qualidade desse material combustível apto para que esse fogo se espalhe no caso eventual de uma tempestade de raio. Isso é muito difícil de ocorrer. Mas como então a gente explica que grande parte dos focos de calor, né, que representam fogo ativo, que hoje a gente mede através de dados de satélite, uma parte considerável desses focos de calor, que representam queimadas, acontece na Amazônia. ano passado, cerca de 46% de todos os focos de queimadas do Brasil ocorreram na Amazônia. E aí isso dá um nó na nossa cabeça, né? Mas acontece justamente porque grande parte, a maioria desses focos é iniciado pelo ser humano, pelo fósforo. Alguém risca esse fósforo. Vou explicar um pouco mais sobre os tipos de fogo. Então, quando a gente fala desses três principais tipos de fogo, é importante a gente entender que o fogo de desmatamento, que é aquele fogo que segue, que termina o processo de conversão de uma área de floresta para uma área agropecuária, ele, apesar de não ocupar hoje grandes áreas, comparado, por exemplo, com a área que já foi desmatada na Amazônia, né, que cerca de próximo a 18% da área de floresta original já foi desmatada, ele é um dos principais agentes do fogo na região. Atualmente, a gente tem ficado muito preocupado com a dinâmica do desmatamento. Nós temos visto, né, que a cada mês se bate um recorde de desmatamento. A gente está tendo mais desmatamento do que o ano passado, no mesmo período, enfim. Né. Desde 2019, a Amazônia ela tem sofrido bastante com o desmatamento. E isso tem causado um ambiente propício para que também houvesse mais fogo. Então, por um lado, a área desmatada é uma fonte de ignição importante para os incêndios florestais, né? Ela também, daqui a alguns anos, vai ser uma fonte de ignição para aqueles que usam a pastagem de uma forma não tão manejada e aí usam fogo para manejar essa pastagem. Então, de fato, para a gente combater o fogo na Amazônia, é fundamental que se combata o desmatamento.
Ok, doutora Anya. Justamente um pouco em relação a essa última fala sua, que a gente queria dar uma continuidade, né? Você estava falando aí de como a gente tem observado, né, muito frequente essa notícia na mídia, por exemplo, de que nesse mês batemos um novo recorde, ou nesse ano batemos um novo recorde de focos de incêndio, de queimadas. Estamos sempre superando, é uma questão que está muito em voga e que estamos enfrentando diariamente essa questão, né? Só para exemplificar, os dados do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que na Amazônia foram registrados 103.161 focos de queimadas, que representa um aumento de 15,7% em relação a 2019, quando foram 89.171 focos, né? Justamente corroborando isso que a senhora falava anteriormente, né? Esse aumento crescente dessa questão. Como é que a senhora pode avaliar essa realidade atual que estamos enfrentando já há um bom tempo, né? E justamente na sua percepção, quais são os fatores que têm contribuído para que esse avanço ocorra de maneira tão preponderante e regular ano após ano, mês após mês, professora?
Então, como eu falei anteriormente, se tem muito desmatamento, vai ter mais fogo. E se tem mais pessoas usando práticas que não são boas práticas na agropecuária, também vai ter mais fogo. E se não tem uma governança, um governo que incentive boas práticas, que combata a ilegalidade no desmatamento, aí também a gente vai ter mais fogo. Um outro fator muito importante para contribuir para que o número de focos de queimada aumente é o clima. Então, quando a gente tem todos esses ingredientes juntos, ou seja, muito desmatamento, péssimas práticas na agricultura, uma falta de governança, né, e o clima favorável, aí sim a gente pode ter um barril de pólvora. A Amazônia ela pode ficar muito suscetível ao fogo e a tendência de ter uma estação de fogo muito forte é maior. Então, para a gente entender um pouco mais como funciona a dinâmica do fogo, é importante a gente entender aonde, né, esse fogo está ocorrendo, quem está queimando. Então, por exemplo, quando a gente pega a Amazônia, o bioma Amazônia, e tenta dividir onde é que esse fogo está ocorrendo pelo tipo, pelas categorias fundiárias, fica claro que grande parte desse fogo tem ocorrido em terras públicas. Cerca de metade do fogo, por exemplo, dos focos de calor, dos focos de queimada, que ocorreram em 2020 ocorreram em terras públicas. E aí, por terras públicas, eu estou falando das florestas públicas não destinadas, das glebas públicas que ainda não sofreram, enfim, não foram arrecadadas como florestas, das terras indígenas e unidades de conservação. Sendo que, de todas essas terras públicas, as florestas públicas não destinadas e as glebas públicas, elas são aquelas que têm disparado aí uma maior contabilidade, um maior registro de focos de queimada. Isso claramente indica um processo de grilagem de terras, né, ou de ocupação irregular de terras, e que tem um impacto muito importante, né, para o patrimônio dos brasileiros, e aí acaba interferindo aí em toda uma dinâmica, né, do desmatamento da região. E essa ocupação de terras públicas, ela se acirrou muito a partir de 2019.
Esse ponto é muito interessante, né? Já que a senhora está falando aí dessa questão do quanto esses focos de calor estão presentes em terras públicas, e até para esclarecimento. Então, nesses casos, por exemplo, florestas públicas não destinadas, creio que seja um território, não sei, onde não há uma legislação, uma regulação muito propriamente clara sobre, por exemplo, qual órgão ambiental ou até mesmo órgão de polícia pode intervir ali, ou de repente há mesmo essa falta da atuação do poder público. É um território onde esses focos ocorrem e de forma ilegal mesmo, né, professora?
Sim. Não, as florestas públicas não destinadas, elas representam uma porção significativa da Amazônia. Cerca de 15% do bioma Amazônia está delimitado como florestas públicas não destinadas. O que significam essas florestas públicas? Significam que o governo arrecadou essas áreas e disse que essas áreas vão continuar sendo florestas, mas elas podem ser, por exemplo, um parque nacional, uma floresta nacional, ou uma floresta estadual, ou um parque estadual, ou uma terra indígena. Então ela vai ser destinada, vai ter um cunho de conservação, né, um objetivo de conservação, e vai ter que se manter como floresta. Mas ela ainda não passou por todo esse processo. Então os órgãos como a FUNAI, o ICMBio, eles ainda estão identificando, né, ou fazendo todo o processo para que essas áreas de florestas públicas, elas entrem, né, ou para o SNUC, ou para virem uma terra indígena. Então, e isso também acontece na esfera estadual. Então, existem também florestas públicas não destinadas estaduais. Então, essas florestas públicas, né, elas deveriam continuar como florestas. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão invadindo essas áreas e ocupando essas áreas de forma indiscriminada.
E aí alimentando esse processo de grilagem que a senhora já mencionou anteriormente, né? Professora, nesse aspecto ainda da questão da dinâmica do fogo, a senhora mencionou anteriormente também outra coisa importante, que é esse período da questão do clima mesmo, né? Então, por exemplo, agora, segundo semestre, a gente geralmente é o período que se chama, né, para nós amazônidas, o verão amazônico, né? Que esse é o período de aumento das temperaturas, com diminuição de chuvas, né? Então, um momento propício para que esses focos de incêndio, de queimadas ocorram, né? E que inclusive coincidiu muito com aquele aumento drástico de queimadas em 2019, que teve aí um grande apelo internacional sobre a questão, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse momento que estamos vivendo e como ele é um desses ingredientes que colaboram aí para compreender essa dinâmica do fogo na Amazônia, professora.
O fogo na Amazônia, ele é cíclico. Ele ocorre, tem um período do ano em que a gente tem a estação do fogo, né? Ela começa a se intensificar em julho e vai até final de outubro, né? Como, vamos dizer, 4 meses de intensamente, onde a gente tem o fogo ocorrendo de forma mais intensiva na Amazônia. Não quer dizer que nos outros meses não tenha fogo, né? Mas a estação de fogo, ela é muito relacionada com a questão da chuva. Então, a Amazônia, ela é muito grande. Então, no sul da Amazônia, as chuvas param antes né? Elas começam a parar ali em abril, maio, né? E aí essas áreas no sul do Mato Grosso, por ali, o desmatamento normalmente acontece nesse período, aí espera um pouco, né, secar essa área, e as queimadas começam um pouco mais cedo nessa região. E aí, quanto mais vai andando para o norte, né, mais tarde vai começando a estação de fogo. E chegando, por exemplo, até em Roraima, o pico da estação de fogo, ela é em janeiro, fevereiro. Então, a Amazônia como um todo, ela não pega fogo no mesmo período, mas grande parte da Amazônia pega fogo entre junho e outubro.
E, professora, uma outra curiosidade em relação a isso que a senhora estava falando aí, explicando um pouco dessa dinâmica do sul, do norte, da Amazônia, né, uma região tão grande, tão diversa, que implica aí em diferentes alternativas para pensar como atuar nessas diferentes regiões. Só para esclarecimento, por exemplo, a dinâmica do fogo, do avanço do desmatamento, das queimadas nessas regiões, por exemplo, ainda está muito relacionada, por exemplo, à presença de, por exemplo, grandes corredores de rodovias, projetos de agropecuária, avanço da economia sobre alguns territórios, isso ainda é preponderante para o avanço do fogo, ou está muito, né, em outras áreas que, por exemplo, ainda está se visando a essa exploração, como você estava falando, por exemplo, da questão das florestas públicas não destinadas, onde ainda está faltando um pouco dessa atuação do Estado ou mesmo de outros agentes, e isso acaba avançando nessas áreas onde há menos, por exemplo, uma presença do poder público. Como é que a gente pode relacionar essas duas questões, professora? Está mais nos territórios onde há mais atividade econômica, por exemplo, ou onde isso está menos visível?
O que eu tenho reparado nos últimos anos é que hoje a dinâmica do fogo, ela está seguindo muito a dinâmica de ocupação de novas frentes de expansão da agropecuária, ou enfim. E essas frentes, elas estão ocorrendo principalmente em regiões ainda não definidas, de forma, falando assim, definidas em termos fundiários. E um grande exemplo disso é as altas taxas de desmatamento que têm ocorrido na região do sul do Amazonas, por exemplo, em algumas áreas do Pará. Então, no Pará principalmente, ali a região da BR-63, a região da APA, São Félix do Xingu, ali na região de Altamira, são focos, né, muito importantes de concentração de desmatamento e fogo. É claro que as estradas da Amazônia, elas são importantes vetores, porque elas têm uma migração maior, o preço da terra aumenta, né, quando você tem uma maior acessibilidade. Então, isso acaba gerando uma especulação ao entorno dessas áreas. Mas hoje, né, nos últimos 2 anos, a gente tem visto muito o desmatamento fogo ocorrendo em terras que não necessariamente estão ligadas à questão das estradas. Então, principalmente nessa região de florestas públicas não destinadas, em algumas terras indígenas que estão sendo invadidas, né, algumas unidades de conservação que estão sendo invadidas. Então, eu acho que hoje o que está falando mais alto é a possibilidade das pessoas ocuparem terras públicas e não serem punidos por isso, ou não serem expulsos por isso. Então, acho que as pessoas estão aproveitando, não importa se essas áreas estão próximas ou um pouco mais distantes das principais rodovias.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre a dinâmica do fogo na Amazônia. A nossa entrevistada é a doutora Anne Alencar, ela é diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A gente vai continuar discutindo esse tema. Já já vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre a dinâmica do fogo na Amazônia, com a nossa convidada de hoje, que é a professora Anne Alencar, Ela é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e conversa com a gente por telefone nesta edição de hoje. Doutora Anne, a gente estava falando anteriormente sobre diversos fatores, compreendendo melhor essa questão do fogo na Amazônia, e anteriormente a gente estava falando, por exemplo, desse aumento expressivo que houve, por exemplo, em 2019, e mencionamos um pouco o quanto isso tem mobilizado muito a sociedade brasileira e internacional, né? E nesse aspecto, por exemplo, as ações, principalmente do Ministério do Ambiente, têm sido muito alvo de críticas e mobilizado muito a atenção dessa comunidade internacional, né? E eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, se possível, de como, de repente, essa pressão internacional ela pode gerar uma mudança de postura ou se rever algumas ações, se propor novas medidas para que se busque outros modos de prevenir e de combater essa dinâmica do desmatamento e das queimadas na Amazônia, professora? Como é que é a sua avaliação?
A pressão internacional ela é muito importante para pressionar justamente o governo brasileiro a tomar uma atitude que vá combater a criminalidade ambiental na Amazônia, que se reflete em mais desmatamento e mais fogo. O que nós estamos vivendo hoje na Amazônia, em relação ao fogo e desmatamento, é altamente prejudicial, inclusive para o mercado, né, para o comércio dos produtos da agropecuária do Brasil. Então, todo mundo está perdendo, né? Nós, como amazônidas, estamos perdendo, porque parte dos nossos recursos estão indo embora, estão enriquecendo indivíduos de uma forma criminosa. Parte dos serviços prestados por essa floresta que está sendo desmatada, nós estamos perdendo, né, como amazônidas. Como brasileiros, estamos perdendo, porque essa falta de controle, de governança sobre o que acontece na Amazônia, tem um impacto para a reputação do país. Isso tem um impacto para os nossos negócios, né? E fora que a gente está perdendo uma oportunidade de ser um dos poucos países no mundo que pode ter uma agenda de conservação muito importante e benéfica, né, para o país, e ao mesmo tempo uma agenda de produção agropecuária também importante. Então, nós estamos perdendo uma oportunidade de nos diferenciarmos, principalmente hoje, né, no dia de hoje, em que a bioeconomia está tendo aí um lugar muito importante no mundo, e a gente está literalmente queimando os nossos recursos naturais.
Ok, professora. E em relação a isso, lógico, pensando agora o nosso papel, né, a nossa sociedade também, né, gostaria que você ajudasse a gente a pensar, avaliar também um pouco que papel, como é que tem sido a atuação, principalmente das pessoas que estão mais visadas ou que são atingidas mais diretamente por esse avanço do fogo na Amazônia, que seriam, por exemplo, as populações locais da Amazônia, sejam os extrativistas, os ribeirinhos, as populações indígenas, os quilombolas. Como é que tem sido a atuação dessas populações tão diversas e que no enfrentamento dessas questões, né? Isso tem se tornado também uma agenda central no cotidiano da vida delas, até porque creio que afeta de maneira muito direta também a vida deles, né? Estão com certeza vivenciando isso de uma maneira muito mais intensa do que nós que estamos aqui no ambiente urbano, né?
O fogo indiscriminado, ele não beneficia ninguém. Ele não beneficia as pessoas que estão nas cidades amazônicas, né? Porque sofremos aí com a fumaça, né? Com o ar insuportável durante o período de seca. Ele impacta também os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que além de terem que respirar um ar muito carregado de fuligem e de material particulado que é nocivo, né, para a saúde humana, eles também muitas vezes perdem o seu supermercado, né, a sua fonte principal de alimentação. Um fogo, uma floresta próxima ao território indígena, que é acometida pelos incêndios, né, causa danos para a questão de segurança alimentar dessas comunidades. Então, de fato, esses são, né, os atores mais vulneráveis aí nesse processo todo que a gente tem vivenciado na Amazônia, que é um processo de ocupação desordenada, de ocupação indiscriminada, né, e que gera um impacto importante aí para a sociedade amazônica como um todo.
E professora Anne, relacionado a isso, eu gostaria que você comentasse um pouco uma das ações, né, que o IPAM vem desenvolvendo, que é justamente tentando criar estratégias e ferramentas para que essas populações tradicionais ajam de maneira mais informada e possam também denunciar, vamos dizer, essa realidade que elas vivenciam. Uma dessas ações é o aplicativo Alerta Clima Indígena, né? Está integrado aí a um projeto maior que é o SOMAI, né? Que é o Sistema de Observação e Monitoramento da Amazônia Indígena. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas iniciativas, né? Como foi que elas surgiram, como é que elas têm sido abraçadas, vamos dizer assim, por essas populações. Elas têm conseguido se apropriar dessas ferramentas, dessas estratégias que vocês têm desenvolvido e têm conseguido colocar a sua percepção, a realidade que elas vivenciam em torno desse tema a partir dessas estratégias que o IPAM desenvolve?
Muito preocupado com essa questão do engajamento dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Mas principalmente os povos indígenas, com a questão das mudanças climáticas, nós criamos o SOMAI, que é uma plataforma criada justamente para tentar traduzir os dados científicos, enfim, que podem afetar, né, os territórios indígenas. Tentamos criar essa plataforma para que os indígenas tivessem, pelo menos as lideranças indígenas, né, que participam de COPs, que são confrontados, têm que participar de reuniões para falar sobre o tema, que eles pudessem ter acesso a informações, né, com maior facilidade. Então, foi para isso que nós criamos o SOMAI. Há um pouco tempo depois, nós identificamos a necessidade de ter uma ferramenta em que os indígenas pudessem colocar ali, né, quais eram as principais ameaças, e de fato uma ferramenta que eles pudessem usar no dia a dia deles para mapearem aí as suas ameaças, as suas áreas de produção, enfim, e ter facilitar esse acesso para as instituições que atuam juntamente com eles, para que eles gerassem um tipo de ação. Então, nós passamos alguns anos juntamente com três grupos indígenas desenvolvendo esse aplicativo, lançamos ele no mundo. Então, a gente fica bem feliz de ver que indígenas que não foram treinados no aplicativo e que não participaram do processo de construção, né, hoje usam o aplicativo para as suas próprias ações, né, para guiar suas próprias ações. Então, ferramentas como o Alerta Clima Indígena, como o SOMAI, ajudam bastante a diminuir essa distância entre a ciência mais, vamos dizer, formal, né, e a própria ciência empírica, né, dos indígenas ali. Então, a gente tem ficado bem feliz com esse processo. E achamos que mais ferramentas, né, como essas, que possam facilitar o acesso à informação, é fundamental para ajudar esses povos, né, e também as comunidades tradicionais a se prepararem contra as grandes ameaças que hoje impactam seus territórios, né, não só ameaças como, por exemplo, as mudanças climáticas globais, mas também as ameaças como a invasão, né, invasão de garimpeiros, madeireiros, enfim, outros tipos de ameaça que impactam seu modo de vida.
Ok, doutora, e um dos pontos importantes dessa sua fala é justamente essa questão de como a gente precisa aproximar, né, essa ciência, vamos dizer, da academia, das universidades, dos institutos de pesquisa como o IPAM, né, e dessa ciência, como você colocou, essa ciência empírica do dia a dia, da vida desses povos tradicionais, né, que com certeza tem muito a contribuir nesse diálogo e na proposição de soluções, né, e isso nos dá o gancho para a gente pensar um pouco do que vai ser o GLF Amazon, né, que é o Global Landscapes Forum, que a gente poderia traduzir como Fórum Global de Paisagens, que vai aí discutir diversos aspectos da realidade amazônica, né, e com certeza pensar ações alternativas para o desenvolvimento aqui da região, né. Eu gostaria que você falasse um pouco desse evento, né, como é que a senhora que faz parte do comitê de organização dele, como é que vocês estão pensando esse evento, né, e com certeza essa questão da dinâmica do fogo vai ser uma das questões que vai estar em pauta, e com certeza é algo que com certeza tanto os pesquisadores quanto ONGs, quanto as próprias populações tradicionais, indígenas, que a senhora mencionou anteriormente, com certeza que também são convidadas a participar do GLF, com certeza é uma questão que elas vão querer discutir durante o evento, não é isso?
Sim, com certeza. O GLF Amazônia, né, que esse ano vai acontecer entre 22 e 23 de setembro, é muito importante porque ele vem com essa pegada, né, de engajar quem está na Amazônia para falar sobre a Amazônia. O bioma Amazônia é uma das regiões de maior diversidade cultural e biológica, né, do mundo. E, assim, é super importante dar voz para essas pessoas que estão lá, né, no chão, os povos indígenas, para que eles realmente possam colocar, né, a sua visão de desenvolvimento, sua visão de como interagir com o processo de desenvolvimento, com sua visão das ameaças que estão acometendo esses territórios, né, e como lidar com isso, né? Ameaças desde a escala local, como eu falei anteriormente, né, desde a invasão ali dos garimpeiros e dos madeireiros, até ameaças grandes, como, por exemplo, as mudanças climáticas globais.
Ok, doutora Anne, com certeza vai ser uma grande oportunidade, né, para discutir esse e outros temas, né, vai ser uma grande ocasião e, como a gente mencionou, estão todos convidados, né, a participar. Vai ser um evento global, mas online, né, então com certeza a participação vai ser muito aberta à população local aqui da Amazônia, mas também outros interessados, pesquisadores, de repente, de outras regiões, com certeza vão ter oportunidade de participar. Vou deixar aqui, doutora, o espaço para a senhora fazer suas considerações finais e também reforçar, logicamente, o convite para quem nos acompanha poder conhecer um pouco mais do trabalho do IPAM e também do GLF Amazônia, né? Fique à vontade, professora, para suas palavras finais.
Eu acho que é importante a gente entender que o fogo, ele é um elemento que transforma a paisagem, que tem estado na paisagem da Amazônia por muitos anos, né, por muito tempo, mas existe uma forma da gente controlar o fogo. Quando a gente olha para os elementos principais que fazem com que o fogo aconteça, a gente pensa que, bem, não conseguimos controlar, de fato, as questões climáticas, né? Se um ano vai ser muito seco ou muito úmido, isso é um pouco mais difícil da gente controlar. A gente sabe que o ser humano está impactando isso, está impactando as mudanças climáticas que acabam gerando eventos extremos de seca. Mas a gente não consegue controlar. Se tem mais material combustível, ou seja, mais folhas, troncos, né, galhos no chão, prontos para queimar, secos, a gente pode controlar um pouco, né? Mas, por exemplo, se essa quantidade de material combustível é causada pela seca, é um pouco mais difícil de controlar. Então, mas a gente consegue controlar a fonte de ignição, né, que é quem risca o fósforo. Então, para controlar o fogo na Amazônia, é preciso controlar as fontes de ignição, né? Porque o ano pode ser muito seco, pode ter muito material combustível no chão, mas se não tiver quem queime, a Amazônia não vai queimar. Então, é super importante que o governo, ele esteja atento a isso, né? E os governos, no caso, não só o governo federal e suas instituições, mas os governos estaduais também, né, e que trabalhe no combate à ilegalidade. Então, hoje 50% do fogo é ilegal por si só, porque ocorre em terras públicas, né? Então, trabalhar para combater a ilegalidade no desmatamento, no fogo, é fundamental, e trabalhar numa agenda positiva de boas práticas para incentivar que os outros 50% do fogo que ocorre em áreas de assentamentos, em áreas privadas, que reduzam, né? Porque com boas práticas se reduz o uso do fogo. Então, é isso. Esse é um tema, novamente, super importante. para a região, para o país, né, e para o mundo, que a gente também está falando de emissões de gases de efeito estufa, né, quando uma floresta é desmatada, você tem uma quantidade enorme de gases de efeito estufa que são liberados para a atmosfera. Para você ter uma ideia, isso representa, só o desmatamento representa cerca de 44% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil e tem uma relevância fundamental para as emissões de gases de efeito estufa do mundo. Então, hoje, se o Brasil quer contribuir para essa agenda climática, tem que reduzir o desmatamento, tem que reduzir o fogo. E para reduzir o desmatamento e o fogo, importante começar pelo combate ao desmatamento ilegal e ao fogo ilegal.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação da doutora Anne Alencar, que conversou aqui com a gente por telefone, falando sobre a dinâmica do fogo na Amazônia. A doutora Anne é diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e ajudou bastante a gente a conhecer um pouco mais sobre esse tema do nosso programa de hoje. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você tiver dúvidas, comentários, quiser fazer críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa vai ficando por aqui. Este programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.